A indústria fonográfica é um mercado de tubarões.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Descomunal, onde a música brasileira ganha vida. Eu sou o seu apresentador, Caio Andrade, e você já sabe aquele esquema. Você gosta de música brasileira, é um entusiasta, um pesquisador, um músico? Se inscreve no canal, ativa o sininho, divulga para todos os seus amigos. E se não gosta também, continua seguindo a gente, porque a gente tem que manter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Então, hoje para vocês, eu vou trazer duas pessoas que eu com certeza aprendi muito. Não seria nada sem elas, sem eles. Porque o que eu enchi o saco dos dois na hora de fazer a pesquisa do meu TCC, e encho o saco até hoje perguntando coisas, tirando dúvidas, não é brincadeira. De um lado, eu tenho ele, que é pesquisador jornalista há mais de 20 anos, liderou o retorno da gravadora Tapecar, que é inclusive uma pauta grande do nosso programa hoje, e trabalhou também na Natura Musical, trabalhou também na... no MIS, com vocês, Ricardo Moraes.
Obrigado, Caio, pelo convite, muito especial estar aqui com você, também com meu parceiro Manuel Filho, parceiro do dia a dia. Podemos falar sobre música, sobre pesquisa, e estamos prontos aí, preparados para as perguntas e as reflexões no momento.
E do outro lado, posso te apresentar?
Claro, fica à vontade.
Uma grande introdução. Do outro lado, ele, que é pesquisador, se intitula, consegue se auto-intitular nano-influencer, sendo que é um dos caras que mais conhece música brasileira, deixa no chinelo muita gente aí com pedigree. Mora perto de mim, é meu vizinho praticamente. E já me ajudou muito, já me deu muitos discos. Antônio Manuel Filho. Tonico Manuel, Manuel Filho.
Vulgo Tonico Manuel.
Tonico Manuel, que é o canal dele no YouTube. A gente vai deixar aqui o link para vocês seguirem, se inscreverem, curtirem as pérolas que ele posta por lá.
Caio, equipe do Descomunal, obrigado por estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Eu que não costumo sair de casa, eu que não costumo fazer, né, muitos esforços para poder ir nos lugares, mas estou felicíssimo de estar aqui com você. Estar aqui do lado do Ricardo, meu chefe na Tapecar. Gente que cria planos mirabolantes sempre.
A gente vai falar disso.
Para fazer um trabalho de memória, né, de puxar um pouco desse baú da música brasileira, que é um baú imenso. E a gente não se limita só a MPB, né? A MPB é uma coisa muito pequena.
Sim.
Comparado ao universo do que já foi feito e produzido aqui em matéria de fonogramas, em matéria de música, de pesquisa, enfim. E continuamos nesse processo sempre. A vida é isso, eu acho que não vai acabar, só quando fecharmos os olhos de vez. Mas obrigado pelo convite, vamos nessa, vamos em frente.
Nada, prazer é todo meu receber vocês dois aqui. É muito engraçado porque quando eu conheci vocês dois, eu não achei que ia ter um programa, que eu ia entrevistar vocês dois assim, porque o Ricardo conheci na época que eu tava fazendo, vocês dois na verdade, conheci na época que eu tava fazendo o TCC da minha faculdade, que foi sobre Elza Soares, que passou pela gravadora Tapecar, né? E aí fiquei conversando com o Ricardo, pegando dicas, informações, matérias, escolhendo material para falar da Elza. E mais ou menos nessa mesma época eu conheci também o Antônio, descobri que ele é meu vizinho praticamente, 20 minutos da minha casa para dele.
20 minutos é bondade sua, né? É muito menos do que isso, só se você tiver
andando no meu, no meu ritmo. No meu ritmo dá 20 minutos. E aí, eu quando fiz esse convite, que a gente estava lá no Adonis, eu percebi uma coisa. Eu mesmo não sei como que vocês dois se conhecem. Se vocês já se conheciam antes.
A história é longa.
Se é por causa da Tapecar.
Essa eu vou deixar pro Ricardo contar, porque tem uma coisa engraçada nisso aí.
Eu não sei qual parte da engraçada. Mas eu conheço o Tonico, como todo mundo que gosta de música, há muitos anos na internet, né?
Todo mundo que gosta de música tem que conhecer o canal dele, tem que conhecer ele.
É meio que um clássico, assim, da internet, para quem tem interesse sobre música brasileira, pesquisa. E durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, ele fez um programa com colegas, né? Um colega meu, com um amigo meu. E aí eu falei, por esse amigo, a gente tava vivendo a pandemia, acho que a gente se conheceu na pandemia, né?
Não, acho que foi um pouco antes.
Um pouco antes. E eu pedi pra esse amigo fazer a conexão, porque eu ficava mandando mensagem pro Tunico e, obviamente, o Tunico não ia falar comigo, né? Você acha? Não é assim fácil. E esse amigo fez ali e ficamos grandes, assim, ficamos muito próximos virtualmente no primeiro momento. E trocando informações de pesquisa, tudo. E junto com esse momento veio o meu final de num processo do Museu da Imagem e do Som, que eu comecei lá atrás para o Miss Copacabana, né, que até hoje não foi inaugurado. E o projeto estava não acabando, mas sendo suspenso, vamos dizer assim, paralisado. E eu comecei, dentro de uma pesquisa que eu estava fazendo já com outras gravadoras, eu tinha conversado com outros executivos de gravadora, estavas atrás do Manolo, que era o fundador da Tepicar. E quando eu comecei a mexer no acervo, a Rossana, que é a filha do Manolo, me convidou para restaurar esse catálogo, o Manuel, eu já chamei ele e falei, ó, vem comigo, que dentro dos pesquisadores, de todas as pessoas que eu conheci, olha que em Natura Musical, Miss, eu conheci muitos pesquisadores, assim, pessoas que são celebradas, mas as pessoas têm muito preconceito dentro do universo da própria pesquisa. Todo mundo pesquisa com muito ranço, preconceito, enfim. Não dá valor a tipos de gravadoras que são gravadoras que talvez não propositalmente foram revolucionárias ao trabalhar com acervos extremamente populares. O caso dela é a Tepicar. Então a única pessoa que veio em mente para trabalhar com isso, que eu conheci, foi o Manuel Filho. Eu falei, poxa, Vamos começar, você, eu sei que tem tantos discos quanto eu dessa gravadora, vamos começar a digitalizar, tirar foto das capas, vamos criar esse quebra-cabeça, que era um quebra-cabeça mesmo, a gravadora estava 40 anos fechada, e aí a gente começou, junto com a família, né, a Rossana sempre investindo nessa pesquisa minha, do Manuel, enfim, a gente conseguiu, mais ou menos, fazer uma... realmente uma coxa de retalhos de história, recordes de jornais, discos, e a gente foi descobrindo coisas que estavam para além do arquivo da própria família que deixaram, né? Então, talvez o Manuel tenha alguma história mais engraçada do que essa, mas o que eu lembro do encontro foi mais ou menos esse período, 2019.
Não, foi isso. Hoje o Ricardo é meu parceiro de pastéis, nos nossos encontros, né, nas nossas correrias. Além de música, claro, a gente está em contato todo dia. Eu acho que a gente se fala... Talvez a pessoa que fale mais com a gente, além da gente, seja de nossas esposas, né?
Sim,
respectivas esposas.
Com certeza.
A gente sempre está em contato, a gente sempre está conversando sobre alguma coisa.
Não, meus filhos tiram sarro. Pai, você está falando com o Manuel? Quando eu desapareço assim...
Quem é o Manuel?
Ô, pai, para de falar com o Manuel aí, ele sabe que eu estou no celular.
Eu comecei a conversar mais ainda com o Ricardo depois que eu descobri que ele também torce para o Botafogo.
Todo mundo tem um defeito, né? Botafogo tem um handicap meio negativo, né? Tá quase sempre fazendo as pessoas passarem...
Vamos voltar pra música. A Tepicar, por exemplo, vou começar com uma provocação, né? Quando eu fiz o convite, vocês pensaram em temas assim, talvez Ciro Monteiro, e aí falou de gravadoras, falar de Tepicar.
Tanta coisa pra falar, talvez o tempo não dê pra tudo.
Sim,
fazer
sim.
Parte 2, 3, 10.
Fazer que nem uma bujanra, assim, uma provocação. A Tepicar foi a maior das menores, nesse sentido, das gravadoras independentes? Porque tem umas 5 gravadoras, assim, importantíssimas, né?
Eu não sei se é a maior das menores, todas elas têm sua particularidade. Acho que de catálogo, de tamanho, talvez a Cid seja, né? Não sei, a Cid...
Talvez a Continental.
Acho que a Continental tá fora, que a Continental é grande mesmo.
Não,
né?
Mas tem a coisa das gravadoras nacionais e das majors, né?
É.
Americanas.
Então, eu acho, por exemplo... podia falar isso só pra pessoal que às vezes não tem esse contexto, né?
Hoje a Universal assumiu, né, um catálogo gigantesco, que é a Philips, a Marcos Odeon. Pereira, Copacabana, Odeon. Mas na época, né, no início dos anos 70, já havia, né, a Cid, já havia também a Musidisc, a Codil tinha trabalhado pouco tempo, e a Tepicar, na real, ela pode ser considerada talvez a que tenha o maior êxito comercial em comparação ao próprio catálogo dela, porque a Tepicar sempre foi uma gravadora muito diversa. Ela sempre gravou coisas muito díspares. Por exemplo, você pegar o Mano Décio, inclusive tem um dos discos aí, tá aí, né, o Mano Décio da Viola, que a Tepicar fez o disco de estreia dele. Ele participou de outras coisas e outras gravadoras, mas esse é um disco com o repertório do Mano Décio. E você pegar um Bebeto, né? Que era um cara mais sofisticado, que tinha ali, né, fazendo esse projeto em paralelo com o Tamba. É um disco super sofisticado, então tem Roberto Nascimento e tem o Bartô Galeno. E tem o João Gonçalves, né? Tem a galera
Ronaldo Adriano.
Do forró, o Ronaldo Adriano, né? Que era não era para ser um sucessor do Evaldo Braga, mas que vai para esse caminho. E então, e essas pinçadas, por exemplo, ter a sacada de trazer a Beth Carvalho, trazer a Elza Soares, estava sem espaço numa major, por ser menor. Trazer essas pessoas e dar uma atenção especial, né? Os discos da Beth Carvalho já entra nessa seara do sambão, uhum. né? Que era um gênero na época, não era um samba e tal, era uma mudança, né? Porque a gente pode até entrar nesse assunto do samba em si, porque o pessoal acha que bossa nova, não sei o que, não, bossa nova é samba também. Mas é um samba formatado para uma classe média, né? Em ascensão, né? Que morava do outro lado do túnel. Já o pessoal que morava no subúrbio, né, Vila Isabel, Meyer, né, Olaria, Ramos, Leopoldina, enfim, Pavuna, essas coisas todas, já tinha uma outra percepção de samba, era um pessoal que frequentava quadra e etc e tal. Então talvez até picar para esse estilo, esse gênero, né, consegue trazer essas pessoas que se tornaram bastiões desse estilo, né, tipo a Elza e a Beth Carvalho na esteira da Clara Nunes. Essa coisa do samba, né, que começa a ser formatada, acho que a Tape K é uma das que cimentaram e pavimentaram esse caminho. Então, vai nesse assunto.
É, e a Tape K não surgiu nem como uma gravadora, não foi? Surgiu com um negócio de carro, como é que era?
Autotape.
Autotape.
É, a Tape K começa, era na verdade, lá por 1965, foi fundada uma loja de comércio de tapes. É, ali ao lado do Canecão, em frente ao Solar da Fossa, né? Hoje em dia Rio Sul. Então foi a primeira loja, Autotape. O Manolo, ele, em 67, ele importou a primeira fábrica de cartucho, né, para carros. Foi a maior fábrica de cartucho que existiu no mundo, fora dos Estados Unidos.
É bom situar a coisa do cartucho. O que, que é o formato cartucho?
É, tem um cartucho... mesmo nunca tinha ouvido falar.
Então, é, cartuchos de 4 pistas e 8 pistas. Foi um formato que foi muito comum nos Estados Unidos, né? O Manolo, na verdade, importou uma tecnologia nova e recente, que depois, ao longo do tempo, foi usado mais em rádio, né? Para fazer spot, fazer propaganda, para substituir os discos de 78, que eram feitos naquele material de acetato, e aquilo era muito frágil. Com o tempo, você ia tocando aquilo, ia soltando e tal. Então, o cartucho vem nesse lado. Por isso que muita gente, até que está assistindo o programa, não conhece cartucho. Aqui no Brasil, as próprias majors e tal lançaram poucos títulos. Eu acho que a produção desses cartuchos vai até no máximo 74, 75, depois para. Então, numa proporção, por exemplo, de discos, fitas, né, fitas cassete, que já estavam ali substituindo esse formato de cartucho nos anos 60, e os cartuchos, talvez o mercado de cartucho correspondesse a, sei lá, 5% do total.
Caraca.
Isso. É, o resto era mais disco e fita.
E logo
desculpa
ele...
te cortar.
Não, mas foi perfeito. E depois ele foi pro universo das fitas cassetes, né? Das fitas cassetes. E no Brasil, se eu não me engano, existiam 3 fábricas. Era Philips, Tape K, já com esse nome. E a outra era uma sigla, era CPG, qual que é?
Do quê? De fábrica de cartucho?
De cassete.
Fita cassete?
Era Philips, Tape K e tinha uma terceira. Que
tinha uma terceira que fazia pro Odeon, que eram umas fitas CPG, pequenininhas.
É, eu esqueci o nome.
Era em São Paulo.
Ah, até por isso Tape K o nome, né?
É.
Fita K.
Exatamente, veio do nome disso. E aí virou uma grande fábrica também de fita cassete, uma das 3 do Brasil, e que possibilitou, no final dos anos 60, o Manolo a conseguir a licença da Motal. A gente também não podemos aqui... ser anacrônicos, porque a Motal em 67, 68 era forte, mas não era a Motal que veio a ser nos anos 70, muito impulsionada pelas novelas da Globo. Aí tem uma parceria Tape K e Som Livre importante. Mas em 67 saem os primeiros discos, no final de 67 para 68, dentro de um selo paulista chamado Ebral, que o Manolo vira sócio dessa empresa. E a partir disso, em 70, vem o processo de criar a fábrica, e é onde eu acho que o grande pulo, assim, da Tape K foi a força abriu, assim. A Tape Car fabricava muitos discos para todo mundo. CBS fabricava... Basicamente, a CBS fabricava os discos... Por exemplo, saiu o disco do Pink Floyd. A fábrica da Tape Car ficava fechada só para fabricar o disco The Dark Side of the Moon, sei lá quem, do Pink Floyd. E as gravações elétricas em São Paulo, fazendo a outra prensagem para distribuir para todo o Brasil. Então, era meio que um combinado, por exemplo, da CBS. Uma parte fabricava na gravações elétricas na Avenida do Estado e a outra parte na Guerra Moreira, em Bom Sucesso. Então, o importante financeiramente, sempre, da Tape Car foi a força de fábrica, né? Juntando isso, CBS, a gente está falando de Roberto Carlos. Roberto Carlos fabricava uma parte, né, fechava literalmente com segurança, porque teve casos de furtos, né? De lançamento de um disco do Roberto
Discos
Carlos.
Piratas em LP.
Era uma loucura, porque o disco do Roberto Carlos estava sendo fabricado, na semana seguinte estava nas feiras de rolo sem capa. Era um grande problema, porque o disco do Roberto valia ouro no final do ano. Então, quando tem matérias de jornal, a Tape Car ia fabricar os discos do Roberto. Tinha segurança particular em volta do prédio em Bom Sucesso para fabricar os tão poderosos discos do rei. Então, eu acho que sempre foi a grande força do Manolo, foi o potencial da fábrica, né? E ele vende a fábrica para parceira ou rival, né? Gravações elétricas para Continental, justamente ali em 80, quando ele tenta criar um novo projeto, a Aisha, não dá certo, muito para o mercado publicitário, e ele fecha vendendo a fábrica. Vende a fábrica em 81, no momento que em 83 começa a fabricação de CD no mundo, né, no Japão. Então ele se antecipa, provavelmente ele já sabia, né, tinha informação, porque ele ia de todas as feiras na França, as grandes feiras, o Manolo sempre estava presente, né, e ele fecha a fábrica justamente nesse processo. Então eu acho que dos anos 70, porque você fez a primeira pergunta das gravadoras nacionais. Eu acho que você pegar a CID, que antigamente chamava Internacional, né, via nos discos, a Continental, que é das empresas Byton, que é um grande conglomerado de indústria, né, de industrial, eu acho que não é uma comparação justa, porque são muito maiores. Mas você pegar a Tape Car, equipe, a própria Top Tape, que vem de uma ligação com a Rosenblit, né, a família.
A própria Rosenblit,
eu acho que tem mais.
Rosenblit, Musidisc.
A Musidisc já veio um pouquinho antes, mas a Musidisc tem a ver. Eu acho que a Musidisc é meio que um. Não sei se poderia chamar a mãe. Um estilo meio.
Precursora, talvez.
Da Tape Car, porque tem um lance também, não sei.
A Musidisc, inicialmente, né, ela foi criada só pra fazer easy listening. O cara sacou esse negócio no início dos anos 50.
Só pra fazer o quê?
Easy Listening, Reconif, discos...
Convite
para dançar, aquelas coisas todas. E o Nilo Sérgio, né, que trabalhava como maestro, escrevia essas coisas. Inclusive, a primeira canção de aniversário é gravada em Musidisc, uma música que parece fúnebre, né? A gente pode até, inclusive, colocar. É triste, porque tem essa coisa do aniversário, né? Todo mundo fica feliz, aniversário, mas, pô, você tá vivendo um ano a menos. Então, o Nilo Sérgio leva pra esse caminho. É engraçado. Então, ele depois faz a coisa do Românticos de Cuba, a música, né, latina tava em voga, tava em alta no Brasil. A coisa das músicas de cinema, né? E ele consegue pegar o jazz, né, dentro do próprio Easy Listening mesmo, no Bob Fleming e tudo. Dentro desse caminho de artistas, desse segmento, ele vê que isso é extremamente lucrativo e ele fica nisso o tempo todo, né? Na segunda metade dos anos 60, que a Musidisc vai para outro caminho. Eu tô te dizendo isso porque eu trabalhei na digitalização e na pesquisa, assim como na Tape Car também, com esse material da Musidisc. Então é super engraçado como os discos sem caminho. E tanto as pessoas que eram responsáveis por esses discos, né? O Radamés em Atali, o Gil de Moraes, o próprio Moacir Silva, esses caras tinham contratos com outras gravadoras.
Sim.
E, porra, aumentavam a renda fazendo esses discos que não levavam os nomes deles. Eles recebiam um fixo, né? Não recebiam a porcentagem de venda e colocavam esses discos na praça. Então, é um mercado que é diferente até da própria Tape Car. A Tape Car não, a Tape Car investia no artista físico, na divulgação. A Musidisc não, ela colocava na estante lá, ó, as músicas de cinema, etc e tal. E as pessoas compravam isso né, Cuba Libre, não sei o quê. Não.
Mas a Tepicai começa fazendo isso também, né?
É, tem aquele primeiro título.
Os primeiros títulos da Tepicai são assim também. E tem o produtor, acho que o que mais se repete na Tepicai, é o Ed Lincoln, que foi tudo.
Musidisc.
Né? Foi tudo na Musidisc, né? E foi também na Tepicai. Ele tem também nomes, apelidos dentro da Tepicai, mas ele foi o grande produtor. Ele produziu o disco da Georgette, da Elza Soares, Ele produziu muitos discos de gêneros diferentes dentro da Tepicai e era um grande nome ligado à música disco.
Vamos falar, para falar de Ed Lincoln, a gente tem que situar as pessoas que vão assistir, né? Quem foi Ed Lincoln? Ed Lincoln foi um pianista, um baixista cearense, né? Que ele é um dos implementadores do sambalanço, que era diferente da bossa, né? A bossa nova era uma coisa mais amor, sorriso, flor, etc e tal. O sambalanço não, era uma coisa mais alegre, mais dançante, uma coisa mais balanceada, que deu origem a esses DJs, essas coisas todas que a gente tem hoje de internet, né?
Uhum.
O pessoal procura o groove, o bug. Então o Ed Lincoln já procurava o bug e o groove lá no final 60. Dos anos 50, no início dos anos 60. Tem discos incríveis na Musidisc, acho que toda a discografia dele na Musidisc é excelente. E tem outros, depois ele inventou outros nomes, né? Ele inventou um próprio selo, que era o The Savoia, selo Savoia. E depois tem o lançamento na Cid, tem outros discos que ele lançou também com pseudônimo na Tepicai. Então é importante também situar pro pessoal a importância
dele. E a mão dele é a própria Georgette, que tem dois discos na Tepicai. O disco que tem o Ed Lincoln na produção, nos arranjos, é totalmente... O primeiro é muito mais ligado ao universo de samba enredo, enfim. É muito mais típico dos discos que estão sendo lançados. E quando entra o Ed Lincoln, tem alguma coisa... Que o Manuel, tem o tal do groove que os pesquisadores, DJs, enfim, quem gosta de tocar na noite, procura um pouco, né? A mesma coisa com Elza Soares, né? Ele, num disco de 74, tem aquela deusa do Rio Níger, né? Tem outra leitura sobre...
Pô, parece que é um disco no lado A e um disco no lado B.
É, o lado B tem Lupicínio Rodrigues, né? Isso. Um disco mais... E tem Geringonça, né? Uhum. Que é um samba rock, assim.
Bom Dia Portela, que foi o hit do disco.
Sim,
Bom Dia Portela.
É o Globo de Ouro. Tem um Globo de Ouro.
O grande hit não entrou, né? Que é Salve a Mocidade.
É, Salve a Mocidade.
Saiu antes do disco, né? Entrou na novela, que é uma coisa. A Tepicai tem grande relação com a Som Livre, né? Tanto que os últimos dias da Tepicai são lançados com o selo da Som Livre, né? Que é engraçado, mas por conta das novelas, né? A licença da Motal nas novelas é super importante para a Som Livre, porque a Som Livre... apesar dela ter sido a vida inteira a maior gravadora do Brasil em termos de venda, por conta de ter novela, né, basicamente.
Xuxa.
E Xuxa depois, mas são grandes coletâneas, né? Existe um olhar preconceituoso, acho que contra a Tepicai, contra essas gravadoras populares, de fazer muita coletânea, tudo, mas todo mundo se beneficiou disso. A Som Livre nada mais é que uma grande coletânea com uma propaganda televisiva, né, de um veículo de massa na época.
Durante 30 anos só.
E licenciando com Tepicai, com Top Tape, com gravadores. Não ia licenciar com Universal, com, na época, Odeon.
Mas então, hoje, por exemplo, a gente tem Sony, Universal, Warner.
Não, hoje em dia não tem nada.
Não,
hoje
a gente tem basicamente essas quatro.
Não, calma aí, né? Porque a Biscoito Fino é...
Corre por fora, mas também é gigantesca.
Caio, é importante lembrar do seguinte.
Antigamente a gente consegue citar umas 10 gravadoras super populares.
Não, mas hoje a dinâmica da música, ela vai para outro caminho, né? Existem grandes distribuidoras digitais.
Sim,
né?
Sim.
Que independente da gravadora lançar ou não... O aporte dessas distribuidoras, que já fazem a gestão do artista, elas substituíram o papel que a gravadora tinha antigamente. Né? A função hoje, ninguém mais faz divulgação em rádio e televisão. Exceto, claro, os artistas mais ligados a esse tipo de formato, Norte, Nordeste e tudo mais. O que acabou acontecendo foi o seguinte. Alguns empresários compraram redes de rádio e televisão, né? Estava sendo vendido a preço de banana, porque a internet, né? Mordeu, mas a gente sabe que o rádio, né, ainda tem uma penetração gigantesca nisso tudo. E o papel hoje, né, para essa geração mais jovem, né, que é ligada em redes sociais, tendência de TikTok, hashtags, músicas virais e tudo mais, já é pautada nas playlists das plataformas. Essas playlists, né, têm determinados artistas, eles trabalham com singles, né? Nós voltamos para o que era nos anos 40, né? Você lançava um 78 rotação, né? Três vezes, todo mundo acha que isso modernizou. Não, a gente está repetindo um processo que começou lá.
Existia 80 anos atrás.
De tempo em tempo as coisas são cíclicas. E hoje em dia, as gravadoras, né, elas têm esse apelo do catálogo, né, dos grandes nomes da música, etc e tal. Mas a dinâmica mesmo de divulgação, né, a força da coisa toda se dá exatamente dentro dessa seara. O combate se dá dentro dessa seara dos streamings. Né, tanto do YouTube, etc e tal.
As distribuidoras hoje brigam, né? De certa forma, ela invade um pouco o território das gravadoras. E a gente vive uma... Acho que uma questão que daqui algumas décadas isso vai ficar esclarecido melhor. É, mas a relação das distribuidoras digitais com as plataformas...
Eu ia passar por isso.
É algo muito nebuloso, no mínimo, sabe? Se você vê uma foto... Ah, clica lá numa foto... de um encontro, de uma grande plataforma com uma grande distribuidora. Aquelas pessoas têm grandes intersecções pessoais, de profissão, sim, de todas as empresas. Todo
é o parece... filho de um executivo.
De outra que tá... Aí, isso aí no futuro vai ser interessante. Porque quem é artista independente, quem é gravador independente vai colocar o seu disco na praça, né? Ou no stream, sabe das dificuldades como é, certo? E você vê... De alguma maneira, tem algo acontecendo, né, por fora, que tem gente que já chama de jabá 2.0, que a gente não sabe, mas as regras não são tão claras, porque antigamente, no rádio, você sabia que você pagar 30 segundos dentro de uma rádio X, com alcance X, custava X reais, com a distribuição nacional custava Y, né, 2X, sei lá. Então você tinha meio precificado o jabá. O jabá era quase... Tinha gente que era a favor do jabá. Inclusive o jabá meio que profissionalizou. Institucionalizou. Tipo...
Mas então com essas mudanças de formatos e plataformas e etc. Os streams hoje estão sendo assim... Mais amigos ou inimigos das gravadoras e dos
não,
artistas?
Não, eu acho que tem uma relação nebulosa em cima disso. Uma relação nebulosa no sentido de não saber quem é que dá as cartas. Exatamente por conta dessa simbiose, né, entre as gravadoras, as majors, né, que tem a máquina que criou a indústria, que forjou a indústria como a gente vê hoje, e a ponta que chega para o ouvinte, que é o streaming. Se você pegar a Apple Music, o Spotify, né, o Deezer, qualquer plataforma, você quando abre a página inicial dela, você vai ver que ali existe um cardápio sendo oferecido na página Sim. principal. Né? E qual é a relevância que as distribuidoras e as gravadoras têm para aquele artista estar ali, sacou? Se você pegar hoje um top 50, um top 10 das gravadoras, e você depois for começar a colocar dentro da coisa das distribuidoras digitais, você vai ver um movimento interessante, principalmente dentro de música brasileira, sabe? Então, vende-se essa lógica maravilhosa de que estamos vivendo uma coisa democrática, porque hoje você grava o seu disco na sua casa, você faz o seu disco, você não precisa ter uma lógica de produção, mas na verdade, nada mudou, entendeu? Existe um mercado, uma indústria gigantesca que movimenta as peças, né? Não só dentro das plataformas digitais, como também na rádio e televisão, né, nos ambientes de internet, nos grandes públicos que isso pode alcançar, né, essa penetração ela é feita através dessa influência, né, digamos assim. Então, você pode colocar o dinheiro, você pode chamar o produtor que você quiser para fazer o teu disco. O que vai determinar se isso vai ser sucesso ou não vai ser exatamente as suas conexões com alguém dessas distribuidoras fortes que colocam o cardápio na tua playlist.
Não, e acho que tem várias questões assim também. Por exemplo, o Ricardo fica bolado quando vê disco pirata subindo nos streams. Qualquer pessoa hoje pode pegar um disco de qualquer outro artista e receber por isso, né?
Esse é um outro problema.
Eu acho que é um outro problema. Porque o que acontece? As grandes gravadoras, e as pequenas também, vai, precisaria desembaraçar questões jurídicas, né, questões de direitos, questões de fonograma, ela simplesmente opta por não fazer.
Sim.
Porque isso vai dar centavos, exatamente nessa lógica que eu estou falando. Por exemplo, é diferente de você ter, né, e isso vocês podem fazer esse exercício aí na internet e tal. Você pega um Roberto Carlos da vida, eu vou logo, pô, marjorar pra cima. Você pega um Roberto Carlos, né, e a quantidade de disco que ele fez, a quantidade de fonogramas disponíveis, né, que a Sony pegou e colocou ali disponível para ele. E você pega, por exemplo, uma Georgette, né, que tem 3 discos de carreira, né, 2 pela Tape K, 1 feito de maneira independente, compositores que você não sabe onde eles estão, você não sabe qual foi a editora que fez, algumas coisas foram direto ao autor, tá? Então é muito difícil de você fazer essa costura. Se você não tiver alguém que esteja realmente interessado em fazer isso, não vai ser um jurídico de gravadora que vai fazer. O cara do jurídico de gravadora tem milhões de coisas para tratar, inclusive assuntos, né, de plataformas digitais. Então ele não vai meter a mão nesse catálogo, sabe? Se o familiar não fizer, a gravadora não vai fazer. E aí sempre vai ter um aproveitador, uma pessoa mais inteligente, que vai chegar e vai tirar um naco desse catálogo. Óbvio, né? Quem sai lesionado é sempre o artista em si. Porque isso não é pago. A quantidade de dinheiro que as plataformas pagam para os compositores, eu não vou nem falar dos artistas, que é, porra, uma piada. Mas para os compositores é mais uma piada ainda. Levando-se em consideração, por exemplo, qualquer depoimento de internet, YouTube, que você veja, de compositores dos anos 60, anos 70, os caras conseguiam fazer uma vida. Os caras conseguiam comprar um apartamento, comprar um carro zero. Os caras conseguiam colocar um filho na faculdade. Os caras conseguiam, botei a minha filha para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, na Europa, no exterior. Com dinheiro de uma gravação, de um disco, que às vezes era o lado B de alguma coisa, que aquilo ali estourou. E hoje em dia não, né? Esse dinheiro simplesmente não chega. Essa grana não chega, cara. Entendeu? O Spotify anunciou no início do ano passado que iria mudar a dinâmica do pagamento de royalties para os artistas. Bom, isso aí só favoreceu a ela. Porque esse dinheiro preso e represado que ela não vai pagar a ninguém, né? Porque o cara teve, sei lá, 10 streams, o outro teve mais 10, o outro teve 50, o outro teve não sei o quê. Esse negocinho pequeno, óbvio que ela vai segurar para ela e óbvio que ela vai investir esse dinheiro e depois ela vai falar, não, nós vamos aumentar a nossa porcentagem para outros artistas. Cara, isso é um ledo engano, entendeu? Só quem acredita nisso sabe, poxa, estamos vivendo o mundo. E sim, a música, a indústria fonográfica é um mercado de tubarões, né? A própria Tape K, né? O Manolo foi esperto, mas ele foi engolido, né? Ele vendeu a fábrica para Continental no momento correto, né? Ele licenciou os fonogramas ao longo do tempo para outras majors, a RGE, que era associada a Som Livre e tudo, depois algumas coisas para Universal nos anos 90. E isso tudo é muito interessante, né? Porque o peixe grande vai comendo pequeno, né? E hoje você vê essa quantidade de catálogos gigantes que as gravadoras têm. E os caras não sabem o que eles têm. E além deles não saberem o que eles têm, eles só vão descobrir quando um rapper americano, né, quando um DJ europeu, meteu um fonograma numa coletânea e foi um rico, um próprio filho de dono de gravadora, que estava lá em Ibiza comemorando uma festa. O caralho, eu descobri um negócio de música brasileira. Aí vai ver, um disco do Tom e Dito.
Brasilidade.
Sabe? É um disco do Tom e Dito que estava numa gravadora, que até tem aquela aqui, dificuldade, né? Tem aí o Obrigado Corcovado, tá aí.
Mostra,
né? Que esse é um disco muito mais conhecido lá fora, no exterior.
Exatamente,
do que aqui no Brasil.
E o Tom e Dito, eu acho que nenhuma gravadora colocou ainda no ar os outros, né? Se eu não me engano, só tem a Tape K.
Tom e Dito gravou na Continental.
Na Som Livre.
Na Som Livre. Não tem.
Copacabana?
Não tem,
Copacabana,
não. Copacabana?
Acho que eles fizeram...
Copacabana nos anos 80.
Fizeram Copacabana antes de acabar. E a única coisa que tem, se eu não me engano, é o compacto da Som Livre.
É. Então,
que
assim...
Tamanco Malandrino, que é um clássico.
É um hit, foi música de novela e tudo.
Entrou
mais.
Entrou por conta disso, provavelmente, que tinha licença de novela, enfim.
Então, assim, você pega, né, o Tom, o Dito faleceu, né, há pouco tempo. A dificuldade que você tem, eu não sei, deixa eu dar uma olhada aí na parte de trás aqui do... Com licença.
Ó, são deles,
as vezes, quase todos eles, mas, por exemplo, quem é Edigildo?
Era o parceiro deles na época do Inema Trio, que era o grupo na Bahia.
Mas aqui tá, por exemplo, Tom e Margarida.
Margarida é irmã dele, não é?
É.
Eu acho que ele tinha comentado.
Ó, Margarida, Edigildo, Bárbara. Não tem o sobrenome,
sim.
Não tem ninguém, não tem GRA nos discos, né? Como é que você vai saber onde isso tá editado? Se o cara foi e fez esse negócio direto, Já era,
pô, cara. Mas, e tem um monte de disco hoje em streaming que não tem... tem aquela opção mostrar créditos. Tem disco que não tem, não tá acreditado a ninguém, tá só?
E as próprias majors fazem isso o tempo inteiro, sim, sabe? Eles atropelam, falam assim, ah, não, vamos deixar aqui com direito reservado. Se alguém reclamar, a gente paga, uhum, né?
E mas que eles... é GRA que tu falou?
GRA era uma coisa que existia antes do ISRC. Todo fonograma, ele tem uma identidade, ele tem um CPF. Então, por exemplo, eu gravei um fonograma na Tapecar e tudo, então isso antigamente tinha um GRA, que eu não sei o que é, acho que é
grupo alguma coisa de registro.
Mas esse disco vem antes.
Vem antes disso.
Isso é 76, acho que
isso é 76, porque o Ney Braga, que era o ministro da Cultura, né, a ditadura e tudo mais, conseguiu colocar isso em bons termos, porque até então... O compositor sempre foi lesado no Brasil, sim, sempre, em vários motivos. Acho que talvez a coisa mais absurda que seja relevante de contar no nível dessas coisas do roubo é o seguinte: existia um acordo entre as editoras nacionais e as editoras estrangeiras que ficava o dito pelo não dito. Por exemplo, se alguma música fizer sucesso nos Estados Unidos, não se preocupa, não precisa pagar os nossos direitos autorais, porque a gente também não vai repassar o que a gente ganhar aqui com vocês. Existia uma coisa dessa, entendeu? Então o cara, por exemplo, tava estourado, um garoto de Ipanema da vida, que é um outro absurdo, uma outra sacanagem. Mas o artista, o compositor, não recebia por isso, entendeu? Em momento nenhum. Depois existiam as sociedades arrecadadoras de direitos autorais, né? O BC Abramo, Sademra, SBACEN, SICAN, não sei o que, lá, Socimpro. Esses caras antigamente, eles recolhiam dinheiro dos seus associados e eles faziam controle de repasses para isso. Sendo que, pô, existem, sei lá, centenas de casos de processos e tudo, isso tá no Arquivo Nacional. Quem quiser consultar, pode consultar, a informação é pública do que eu tô dizendo. E aí, depois de tanta pressão da classe artística, de tantas coisas, né, a ditadura falar assim, poxa, a gente tá aí reprimindo os caras, vamos dar um refresco pros caras, porque existia censura e tudo mais... Fizeram a coisa do ECAD, né? Que é o Escritório Central de Arrecadação. E aí o dinheiro vai todo pro ECAD. O ECAD repassa esse dinheiro para as editoras. Então, teoricamente, há mais um ponto de transparência.
Uhum.
Não sei se alguém tá ali, né, olhando.
Mas o ECAD passa pelo mesmo problema, acho que o Spotify, enfim, que as plataformas digitais passam. No sentido das gravadoras não terem os códigos, os ISRCs direitinho, então fica muita coisa retida, né?
É tudo muito zoneado. É tudo muito zoneado. É extremamente nebuloso, porque para você desenrolar isso, você vai gastar milhões de reais. Você precisa de pessoas capacitadas.
E o tempo também.
Você precisa de pessoas capacitadas para estar debruçadas dentro daquele arquivo, de estar girando os ISRCs, de
estar
procurando
as pessoas. Ricardo da vida.
Mas
que
dentro
vai
mesmo
atrás.
Das piratarias, você vê canais de YouTube, isso começou no YouTube, você sabe quando é um picareta que está ali,
sim,
fazendo volume de de dezenas de centavos, né? E você vê quando é um trabalho de pesquisa que tá justamente procurando dar dignidade a acervos que estão sendo esquecidos, inclusive por majors ou por gravadoras que, uhum, fecharam, como a Tapecar ficou muito tempo fechada, era difícil a comunicação, né? Tinha que chegar até o Manolo para conseguir falar qualquer coisa, porque a empresa ficou fechada há 40 anos. Então, dentro desse aspecto, tem obviamente quem tá subindo para ganhar no volume. Isso, existem empresas, a gente denuncia essas empresas constantemente para as plataformas, eles não são bloqueados, não existe um recorte histórico de pesquisa, de algum interesse sobre a música, é só um interesse de volume de fonograma para fazer, tanto que eles nunca entram em contato, enfim, pede uma desculpa, ou pede para licenciar, não é interesse comercial de pesquisa, é um interesse de fazer volume dentro, uhum, dessa questão do mercado que tem esse buraco. E tem outras pessoas que estão ali por trás querendo resgatar, enfim, canções, músicas importantes que estão fora, né? Que você não pode ouvir na democracia do mundo digital, você não consegue ouvir, sim, às vezes, uma música importante, né? Que foi importante para a história da nossa música e está fora do ar.
Então, depois disso tudo, uma Tapecar hoje, para fechar esse assunto da Tapecar, sobreviveria?
Mínima chance.
Não.
Não tem a mínima chance. Eu não sei nem como sobreviver.
Ninguém seria maluco, ninguém seria louco de montar uma gravadora. Claro, se você for, né, um filho de um milionário, apaixonado por música, né? Ah, fiz doutorado em música nos Estados Unidos. Aí, papai, pô, monta uma gravadora pra mim. É óbvio que isso vai funcionar, é, né?
Aí até eu.
É, porque vai ter algum mecanismo, né? Um old money azeitando essa engrenagem, mas não é o caso.
É, é totalmente possível. A gente tem um exemplo, do Gilson de Souza. Eu conheci o Gilson, né, antes dele nos deixar, eu conversei, a gente foi... num bar ali na Lapa, conversamos, fizemos um material de audiovisual bem interessante. E o Gilson comentando sobre o disco na Tepicar, ele lembrou do conjunto que acompanhou, foi Originais do Samba, algo que não tinha na ficha técnica do original. E a gente falou, pô, que legal. O Gilson lembra que foi Originais. O Gilson é um artista de São Paulo, totalmente ligado em outra cena em relação a esses artistas, aos artistas da Tepicar, que é muito ligado ao Rio. O Gilson era um artista muito conectado a São Paulo, tanto que o Jair Rodrigues gravou uma música dele, enfim.
Várias.
Né? Fez um grande sucesso, né? E o Gilson de Souza comentou com um compacto de Poxa, ele comprou o primeiro apartamento e foi o apartamento da vida dele, né? Como compositor, né? Foi regravada essa música pelo Zeca muitos anos depois. Mas esse compacto fez ele comprar um apartamento, que foi o apartamento da vida dele. Quem, hoje em dia, sem ser, obviamente, fazendo show, fazendo festival,
sim,
sei lá, o que de São Paulo, festival na montanha aqui,
tocando... Koala Festival.
Enfim, fazendo esses shows, de fato a pessoa consegue juntar um dinheiro e viver com uma dignidade, o
comprar
artista.
Comprar um,
né,
estúdio no jardim.
Agora, com a gravação especificamente, você fazer, sei lá, quantos milhares de reais, no streaming não tem como, né? No streaming não, é impossível. No LP, muito menos, né? O LP, a gente vive uma bolha...
Fetichista.
Fetichista, né? Fetichista. O mercado, a conta... eu falo pra todo mundo, a conta do vinil real não fecha. Tem selos, todo mundo lança, a gente lança, todo mundo tá feliz, sorrindo na câmera. No Instagram, não tá todo mundo sorrindo, mas tá sorrindo...
chorando.
Ou tem algum milagre por trás, ou tá escondendo a careta. Porque
é
difícil.
Porque
a gente vive
tá
um mercado do vinil totalmente informal no Brasil, né? É uma informalidade total. A gente não tem uma distribuição. Não é como lá fora, que você fabrica X cópias, já sai na distribuidora, isso gira toda na Europa, a gente não tem distribuidora. A gente tem um custo de fabricar um LP, assim, um custo absurdo. Um LP já sai quase R$100 da fábrica. Como que você vai vender isso, sei lá, um preço digno seria 120, como era antigamente, R$80?
É.
Como você vai vender num preço... Não tem, ele já sai da fábrica, já elitista do elitista do elitista do elitista. Quem que tem R$200, né? Pra comprar o disco. Aí você faz uma tiragem. Se você fizer uma tiragem menor, esse disco vai sair ainda mais caro da fábrica. Aí não vai ter distribuição. Então você vai ter que vender por internet, vai ter que pagar o custo de cartão de crédito, custo de site, custo de imposto, custo de... E como que essa conta vai fechar?
Tem tanta coisa
em volta
disso,
né? E o que vai chegar
disso,
pro artista? Sabe, minimamente. Você vai pagar R$5 por cópia pro artista? Tá, tem gente que faz. Mas aí isso não compra nada, entendeu?
Não compra um apartamento, que nem o Gilson.
Entendeu? Então...
Você vai conseguir comprar um jogo de cadeira, se muito.
Na promoção.
Então acho que a gente vive... Acho que foi importante o momento do 2020, do vinil, né? Assim, as pessoas... Chegou um novo público, não sei se eu tô adiantando, nem se tem isso na pauta, mas o Manuel, que é um grande colecionador de disco, tá aqui pra...
Não, calma aí. Vamos corrigir, ele falou isso aqui pra me provocar, tá? Não tem isso de colecionador de disco, não. Para, né?
Disqueiro. Não,
pelo amor de Deus, cara.
Dorme com os discos raros embaixo do travesseiro.
Eu acho que essa coisa de colecionismo, né, cara, isso afasta as pessoas do propósito inicial do que é a música, né?
Quer ouvir.
Óbvio, você sabe que a música, né, é um mercado... você tá fazendo o produto exatamente para ele ser consumido, para ele ser vendido. Essas pessoas que falam, ai não, porque eu tenho um ideal para fazer uma música e não sei o que, isso é mentira, isso tudo mentira, cara. Entendeu? Se você chegar para mim e falar, pô, 100 mil para poder licenciar uma música, pô, é claro que você vai fazer isso. Ai não, não vou fazer porque, pô, eu não gosto de cerveja, não gosto de...
Não me sinto bem.
Para, não vai fazer, cara, as pessoas querem isso, né? Então, essa coisa do colecionismo é horrível. Por exemplo, o nosso trabalho de pesquisa, quando a gente faz isso aqui, né, da Tapecard, de procurar o catálogo, cara, você não sabe a dificuldade que a gente tem de arrumar esse material, primeiro, porque certas coisas estão hiperinflacionadas porque elas são raríssimas e tudo.
Sim.
Então, ela já tem a força da raridade ali, né, da tiragem na época pequena. Então, pô, exemplos, né? tema R, não sei o quê, Márcio Lott, Rosa Maria. Só falando dentro do catálogo da própria Tape K, né? O disco Trindade, que é um disco duplo, de um documentário e tudo mais. Isso vendeu nada, vendeu muito pouco na época, não teve uma aceitação comercial grande. E existem pessoas que essas sim são colecionadoras. Que o cara tem 40 cópias desse troço em casa, né? Porque ele foi pegando ao longo do tempo, comprou acervo de rádio, etc e tal. E aí, às vezes, você precisa do material para fazer uma transcrição, para colocar no streaming, ou para a gente ter isso mesmo de base de dados. E a pessoa inventa as desculpas mais esdrúxulas do universo para não te emprestar o material, né? Ela fala que não tem, que tá na casa do pai, que tá na casa do que, pô, esqueceu na Europa, que esqueceu num case, que tá usando de apoio de porta, e se ele tirar, a porta vai cair. Cara, são coisas absurdas. Essas pessoas, sim, né? Parece aquele...
Colecionadores no pior sentido da palavra,
né? É o Gollum do Senhor dos Anéis, né? Que o cara fica assim, não vou soltar isso aqui de jeito nenhum e tal. É uma coisa horrorosa. Então, os meus discos em casa... Né? Existem coisas que eu gosto de ouvir. Por exemplo, eu sinto um prazer genuíno ouvindo o Jamelão interpreta Lupicínio Rodrigues. Eu acho bonito esses discos de orquestra. Mas, curiosamente, esses discos são os que as pessoas não gostam de escutar. São os que as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir falar desse negócio. É igual samba. Quando você faz discos de samba, a aceitação é nula. Né? As pessoas... falam que gostam de samba pra parecer descolado, pra estar com a camisa bonita no samba, o caramba, fazer uma fanfarra, né? Com interesses, talvez, sei lá, até sexuais no negócio. Mas ouvir música em si, ouvir samba em si, as pessoas não ouvem, cara. Entendeu? As pessoas querem parecer cultes o tempo inteiro. Então o nosso trabalho, né, o meu e do Ricardo, ele fica prejudicado às vezes por isso, por conta do ambiente do colecionismo, do ambiente da ostentação, pelo ambiente da aparência, de uma forma geral, de você chegar e falar, poxa, tem um disco incrível do Mano Décio da Viola, que é tão importante quanto um Cartola, é tão importante quanto o Nelson Sargento, é tão importante quanto um Aniceto do Império, quanto o Walter Rosa, quanto um Catone, quanto um Monarco. E se você for contar assim, quantos discos de samba saíram em reedição? Numa proporção gigantesca. É nulo, é uma quantidade ínfima, sabe? Os caras querem um Cartola. Ah, mas o Cartola é legal, vamos colocar aqui pra poder modular. Inclusive, eu tô sentindo a falta de um Cartola aqui, um verde que te quero rosa em cima da mesa, sabe? É complicado, cara. Então, você trabalhar com reedições e você tem essa variável. Além do custo alto, né? Existe a escassez de uma matéria-prima em bom estado, né? Para você poder fazer o negócio, às vezes as fitas estão deterioradas, às vezes as fitas não existem, e é muito doido.
Não, essa coisa do samba, desculpa, é tão importante e tão esquisita, né, que a Elza Soares, nos anos 70, ela passa por um momento difícil de vida, né, pelas questões que ela tem pessoais com Garrincha, mas ela tem trabalhos consistentes.
Sim,
começando
os discos dela
próprio,
da tape, pela tape são muito bons.
Pela própria Odeon. Ela tá de turbante porque ela raspou a cabeça.
É, o santo, filho, né? Tal, mas começando mesmo, o Elza pede passagem de 72 na Odeon ainda. O 73 era, eu acho, cheguei caramba, a achar, brasileira. Cheguei a ver notícias que já sairia pela tape car. E não, foi o último disco dela na Odeon. Mas é um momento que tem uma... pode ter uma certa instabilidade, mas são discos importantíssimos. Né? E quando a Elza Soares foi redescoberta pela quarta vez, sei lá, que fizeram isso com ela, esses discos viraram meio que como se ela não queria gravar isso, né? Agora ela tá gravando, enfim, um repertório que ela sempre sonhou e tal. E se você for ver esses discos, né, da Elza, são discos importantes, né? Muito importantes. Discos que venderam muito.
A gente pode abrir aquela história do Vou Festejar aqui no podcast da Elza?
Pode, porque isso acho que saiu em biografia já. Já saiu em biografia, na biografia do Jorge. Eu acho que já...
Eu não lembro, mas assim, a Beth Carvalho é a madrinha do samba. É, todo mundo fala isso, não. Beth Carvalho foi importante porque criou o Fundo de Quintal, blá, 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 aquela coisa do Cacique de Ramos e tal. É. Porém, a Elza, ela já vinha gravando, inclusive nesses discos, repertório Sim. de compositores relacionados à Turma de Ramos.
Aqui é a primeira vez que o Jorge Aragão foi...
Entendeu?
Disco com Malandro e
tudo. Malandro é a primeira música do
Jorge Aragão. E esse disco era para ter o Vou Festejar, que a Beth gravou e tudo. O Dida é Dida e Everaldo da Viola, não é o...
É Dida. Mas quem derrubou, acho que foi o Dida.
Então, o Dida derrubou o disco. Teve um arranjo e ela foi mostrar a música pro Dida. E o Dida não gostou do arranjo. Falou, pô, mas a minha música não é isso aí, não. Você cagou a gravação. E ela foi e derrubou do disco. Eu acho que não tem nenhuma música do Dida aí, eu tenho outra. Eu não lembro. É, Deus é Viola.
Ou seja, a Elza poderia ter estourado...
Um vou festejar.
Não, ela já estava inserida nesse meio, cara. Sim. Esse negócio do samba, né? Esses compositores todos. Isso já existia, né?
E é curioso, né? Isso é muito tempo cá, né? Porque o disco abre com o Malandro. Aí o Manolo vai lá e contrata o Jorge Aragão para lançar o primeiro compacto.
É, pois cabelo, é, o cabelo Pichain.
Né, a primeira gravação do Jorge Aragão é na Tipcar. E no lado 2, né, lado B, a primeira música é do Beto Baiano, que é um compositor muito esquecido, que também, depois desse disco, gravou um compacto. Então ele a Tipcar era muito assim, né? A própria história do Bezerra da Silva, né? Esse que é o primeiro LP, O Rei do Coco. Ele só saiu, que são músicas que o Bezerra já tinha feito a grande maioria no final dos anos 60.
Pode mostrar isso também.
É, no final dos anos 60, grande parte desse repertório, dessas músicas, já tinham sido feitas pro Jackson do Pandeiro. O Jackson gravou o Bezerra em 69. O Bezerra da Silva, ele ficava... É, levava canções, né, novas composições de Coco pro Jackson. E em algum momento o Jackson do Pandeiro iria produzir o disco dele. Isso ficou 5 anos ali engavetado. O Bezerra da Silva tinha costume, segundo o filho dele, de ir ali na General Osório. Como ele era já um ritmista, percussionista, gravava em discos, né? Ficava ali em Ipanema, na General Osório. Ele vinha do Cantagalo, se não me engano.
Ele morava no Cantagalo.
Cantagalo. E ficava ali tocando os cocos dele, né? E esses cocos são parte desse disco. Esse disco só existe porque o Bezerra da Silva, ele grava... Nesse álbum, que é o primeiro álbum da Beth Carvalho na Tipcar.
Canto para o Novo Dia, né?
Canto para o Novo Dia. E aí, nas gravações, o Bezerra da Silva fala pro Manolo que tinha esse repertório. E no mesmo ano, ele assina contrato e grava um disco que não vendeu nada. Esse não vendeu nada mesmo.
Esse não vendeu nada.
Passava também por um momento de... Crise do petróleo, a gente está falando de 73. Então diz que teve uma pequena prensagem na Infobras.
Infobras. Era do Luna.
É, Luna, que também parceira, enfim, fez muita coisa dentro da Tipcar. E... Então essa é a história. Então é uma coisa muito interessante da Tipcar, que os discos se conectam muito. É raramente um disco. Então esse...
Tem a ver com
esse. A madrinha é literalmente desse, sabe? A Beth Carvalho. E a gente pegou lá o disco do... pegamos o disco da Elza, que tem Malandro, que deu 2 compactos pra Tipcar, o Beto Baiano e o Jorge Aragão. O Jorge Aragão virou um dos maiores artistas do Brasil. O Beto Baiano parou por ali e fez compactos com outros selos menores.
Posso terminar essa ponte dos discos?
É, que eu tinha última pergunta antes da gente encerrar.
Não, mas tem uma história interessante, né? Um dos grandes sucessos de venda da Tipcar é o Partido em 5.
Sim, né? Candeia, Casquinha.
É um disco que tem, inclusive, uma penetração gigantesca em São Paulo. É um disco que tem uma coisa engraçada em São Paulo. E esse esquema de partido alto, né, que está presente ali, ele já era uma coisa que rolava no final dos anos 60, né? Bezerra da Silva gravou um compacto pela Copacabana com Mana, Cadê Meu Boi? E qual é a outra música do... Eu não lembro a outra música do compacto, mas é uma música famosa do Bezerra também, que ele regravou depois. Mas o Mana, Cadê Meu Boi? Ele tá... Além de estar dentro de um disco de uma coletânea da CBS, né, que teve os 5 só, que é essa estrutura de partido alto e tudo... feita pela CBS, não aconteceu, mas acontece por forte com o Partido em 5, com esses sambas dos compositores da Portela. E antes dessa coisa dos compositores da Portela, já tinha um disco chamado Olha o Partido Aí, que era um disco que teve um selo ridículo lá, mas foi gravado com partideiros, tanto da Mangueira quanto também do Império Serrano. Então nesse disco tem o Padeirinho,
Xangô também,
o Xangô, Aniceto do Império, Zagaia e o Jorginho Peçanha, né? E tá ali essa música do Bezerra da Silva. Então as pessoas falam, não, mas o cara gravou um disco de coco, mas a identificação dele com samba e com coco, porque isso era uma coisa marginalizada, né? Quem Sim. morava nas favelas do Rio de Janeiro eram tanto os imigrantes, né, do Nordeste, as pessoas que vinham de lá, e os retirantes, né? E a galera pobre, né? A comunidade preta, a comunidade periférica, né? Os descendentes de escravos, a gente está falando da segunda, da terceira geração, né? De parentes, de ancestrais desses ex-escravizados, né? No final, uhum. isso é início do, né? Final dos anos 60, início dos anos 60 e tudo. Tava rolando isso. Então, enquanto tava rolando a Bossa Nova ali, na época dos festivais, e não sei o quê, aí todo mundo redescobriu o samba. Né? Aí a pessoa fala assim, calma aí, aparece o Martinho da Vila do Nada ali naquele momento? Não, não aparece. As pessoas redescobrem o Cartola do Nada? Também não acontece isso. Né? Então, tem a gente tem que situar isso, falar do Partido em Cinco, falar do Bezerra da Silva, falar da Bete Carvalho, falar da Elza Soares, porque fazem parte da mesma coisa, é o mesmo universo.
Partido em Cinco, mais um grupo ligado à Portela, né? Candeia, Casquinha, isso. Monarco.
Velha e o Joãozinho Velha. Da Pecadora.
Uhum. E que teve mudança de formação, né?
Rendeu quatro discos pra Tepicar.
Rendeu quatro discos. É um dos... Acho que de disco de samba da Tepicar, é que a Elza Soares tem sucessos, a Bete Carvalho também.
Sim.
Mas o Partido em Cinco, volume 1, né? Assim... Que é todo gravado. É curioso, né? As pessoas fazem. O Manuel fica bravo com isso. Mas hoje em dia o conteúdo de internet tem que ser muito rápido, tem que caber no 1:30 dos Reels, aquela coisa.
1:30.
Aí a pessoa faz um resumo. E até parceiros nossos, né? Tratam como coletâneas, né? Eu falei, cara, por que é coletânea? Né? É um grupo, né? Que tem um Barão Vermelho, tem um Paralelo no Sucesso, é um grupo de compositores da Portela. E gravaram um disco valendo de 1 a 30, sem parar. Não é coletânea. Eles não estavam ali, eles não gravaram uma música ali.
Mas isso tá no streaming como coletânea?
Não, claro. Não tá
que não. A gente corrige o tempo todo, mas ele é dito como coletânea o tempo todo por todos os pesquisadores e pesquisadoras. Gente, era um disco pensado. Se você vê, o Candeia, ele tá narrando cada música, ele chama as pessoas.
Sim.
É de fato a ideia de gravar, talvez seja o primeiro disco de... O Manuel vai me ajudar, mas eu acho que gravado do jeito de partido
não,
alto...
Não, o 5 só é assim.
É assim também?
É assim, mas o disco não aconteceu porque é um disco mais ou menos fraco.
Mas ele não é separado.
Não, ele é direto.
Ele é direto
coisa.
Também.
É.
Então, é algo muito, muito estranho quando... Estranho não, né? A gente sabe o motivo, mas... Quando vão falar de samba, né? É a coletânea, é o grupo que é um apanhado de músicos, é a gravadora da Avenida. É a gravadora da Avenida Brasil, das coletâneas dos 40 românticos, sabe? É sempre assim como é tratado essas gravadoras que trabalhavam com o quê? Forró, com samba, com partido alto.
O brega, né? O popular.
Com brega. Isso é a margem sempre. E é tratado como margem até hoje pelo olhar das pessoas. Porque o olhar das pessoas é viciado dentro de uma ideia de MPB, festival. Aí tem tropicalismo, aí o tropicalismo revoluciona sei lá o quê. Que aí vai pro rock BR, sendo que o rock BR... A gente tá vendo o Almir Guineto, Bezerra da Silva, todo mundo destruindo. Que rock BR tem a ver? Os anos 80 tava em outra onda, né? Mas tem o rock BR. Então existe toda uma ideia que um jornalista específico, ou alguns jornalistas, amigos de um compositor brasileiro, criaram uma linha do tempo da música brasileira e tudo tem que ser feito. A gente tem que ter esse viés de pensamento. E as pessoas reproduzem isso até hoje. É o disco da Elza de samba. É um disco qualquer. Eu já vi gente falar um disco qualquer de samba. Como assim um disco qualquer de samba da Elza Soares? Tem Bom Dia Portela. Como assim? Não é? Ela não estava gravando um repertório assim. É um grande repertório de samba. Então, até hoje, eu vejo muita crítica viciada em relação a isso, porque existe uma linha do tempo que foi sacramentada, vai ser desse jeito, o que está mais...
O lado bom da música...
Até quando a pessoa tem interesse para ir para os marginalizados, ela vem com ideias, coletânea...
Elitista, uma coisa menor, né?
Uma coisa menor, sempre é tratado como coisa menor. Tanto que isso não vai ter... Não, foi uma vitória, aliás, a gente conseguir que a Elza... fosse lançado num selo de, numa assinatura, né, de vinil com uma grande tiragem. Isso é pode falar que foi a Noise, né, que lançou esse trabalho. Eles aceitaram lançar esse trabalho. Isso foi um pedido nosso, assim.
Deixa eu mostrar.
A Tepicar estava voltando, a Noise procurou a gente, né, e a gente falou, poxa, acho
a capa foda também.
A Elza Soares, acho que na época completava 90 anos, a gente tem um disco que é importante. Aí eles ouviram e falaram, mas esse disco vendeu muito, não sei o quê. E foram super legais, mas tipo, de fato, né, as raridades chamam muito a atenção.
Sim.
E eu falei, mas esse disco é um disco, baita disco. Eu já vi mais de um pesquisador fã, ou pesquisadora fã da Elza Soares, falando que esse é o disco da vida, né? Então, vamos fazer ele com Salve a Mocidade, que saiu em compacto. E eles super toparam, foram generosos. É uma tiragem enorme, é um disco que saiu 7 mil cópias.
E a matriz, né? Saiu
a matriz japonesa, a gente utilizou, que isso foi lançado no Japão. Então a gente, Manuel Filho, foi atrás da matriz japonesa. Então vamos chegar com um som legal. Acho que tudo começou, né? Era bem o comecinho da nossa parceria, 2020 isso. Então é um trabalho também de resgatar e de valorizar essas obras que sempre foram... Manoel, acho que pode falar, sempre um olhar meio torto, né, pra isso. É samba, né?
É engraçado que o pessoa gosta muito desse olhar estrangeiro, né, sobre as coisas. E nos anos 70, tanto o mercado francês quanto o mercado japonês lançaram títulos da Tape Car. Só isso já seria o suficiente, acho que pra seu governo... Os discos todos da Beth Carvalho foram lançados no mercado japonês nos anos 70. Todos eles. Né? Elza Soares também.
Acho que Elza também.
Também. Acho que só o último, talvez que não. Mas os outros foram lançados. Partido em 5, saíram os 3 títulos no Japão.
Novos Baianos na França.
Novos Baianos na França e no Japão também. Mano Décio, Candeia, que tá aí. É um disco maravilhoso esse disco do Candeia. E ninguém fala desse disco. As pessoas querem falar do Axé, do Candeia, né? Que é o último disco de carreira. Saiu, acho que inclusive, pela assinatura da Noise, eu não lembro. Eu não fico muito por dentro das coisas. Eu só fico por dentro das coisas que eu tô inserido. Sim. Porque as outras coisas é muita informação. A gente já tem a cabeça cheia das coisas. Mas as pessoas não sabem disso.
Né? Esse do Candeia é especial, né? Porque ele chama samba de roda e ele brinca com a questão... De gravar samba de roda da Bahia.
Pois e esse desenho é do Ney Lopes embaixo, né? Exatamente. Desenho da capa é Ney Lopes.
Que eram parceiros do Quilombo, né? Nesse período eles estão fundando, né? 75,
pois
eles
foram
logo
75, depois. 75, 76. Então, as pessoas têm esse olhar muito elitista sobre as coisas.
Ainda hoje.
Né? Eu brinco, né? Eu costumo provocar as pessoas, porque provocar as pessoas faz parte do jogo. Tirar as pessoas dessa zona que elas sempre estão sentadas e tudo. Eu costumo dizer, cara, que ouvir os discos, né? Principalmente os discos mais populares da Tape Car. Você pega um Francisco Rock, você pega um disco da Ana Paula, né? Que era a Emerlinda do trio Mossoró e tudo. E Bartô Galeno e tudo. As orquestrações daquilo ali estão em linha, direta, né? Com o que era feito lá fora, de soul, né? De R&B... E tudo, Pachequinho, que foi o maestro que estava ali dentro daquela estrutura, né, de fazer esses arranjos dos discos populares, era um cara muito ligado nessa sonoridade. Então tem uma coisa meio série de televisão, sabe? Tem uma coisa meio, sabe, Baretta, tem uma coisa meio Dallas, tem uma coisa meio... Porra, eu esqueci o nome da outra série. Essas séries estão SWAT e tal. Sim. Isso tudo tá ali, né? E as pessoas estão, mas pô, o disco de brega. Aí chega um pateta dinamarquês, né? E aí ele coloca um monte de planta de plástico em volta da casa dele. E aí ele fica, porra, ciscando lá igual um pateta. E aí o cara mostra um disco, né? Que tava aí, que é disco de R$10 no Bacião. Isso gera uma corrida do ouro.
Aí transforma a história do disco.
Não pela qualidade do material, que era pra ser o mais óbvio, né? Mas em si, porque o dinamarquês, a música tá estourada na Dinamarca. É a história do Marcos Valle também, né? É emblemático o Marcos Valle. Todo mundo, porra, não, porque o Marcos Valle é cult. Sabe, é uma coisa incrível, porque eu me emociono com os discos. Mas o Marcos Valle, no final dos anos 80, ele gravava brega, bicho. Ele fez Paixão Antiga pro Tim Maia. Entendeu? Ele tá envolvido num monte de coisa, de letra, de música, pra cantor brega, Elimar Santos, enfim. E, mas vem cá, pô, mas vamos falar desse Marcos Valle aqui, ó.
Ah, o pessoal quer saber do Vento Sul
Que tava passando dificuldade financeira, que tava passando dificuldade financeira, porque essa mesma elite que hoje aplaude, né, a Elza e faz um monte de coisa, é a mesma que cancelou a Bossa Nova em algum momento ali, tudo que era relacionado a algo gringo e tudo, porque tava pasteurizando. Isso não é muito difícil de você comprovar. Porque tem muita gente hoje que metia o pau nesse negócio nos anos 90, estava dentro dessas revistas especializadas de música,
né? Que hoje em dia vão fazer entrevista com artista, que pô, dão um sorrisinho e não sei o quê, mas eram os mesmos caras que ficavam metendo pau e elogiando o quê? Chico Science elogiando Titãs, né? Titanomaquia, Virguloides, né? E não sei o quê. É isso aí. Eu vou falar só de Brasil porque eu gosto de falar só de Brasil, entendeu? E esse monte de porcaria, cara, que ficava aí, porra, espalhado por aí, todo mundo falava que era ótimo, era incrível, que era irreverência do jovem e tal. E metia o pau nessa galera. É engraçado. Pô, será que eles amadureceram depois de velho? Fica aí, né?
A reflexão. Pergunta. O papo tá muito bom. Podia ficar mais horas com vocês aqui.
Os tóxicos.
Mas vou chamar agora o nosso apoiador para nos dirigirmos ao final deste programa. Fazer um agradecimento ao nosso apoiador e a gente faz um quiz, tá bom?
Tá bom, vamos nessa.
Agora, divulgando o nosso apoiador aqui, quem vai fazer a chamada é uma pessoa com experiência já na área de radiojornalismo. Por favor.
Agora o brinde é com Divina Elisete, a cerveja de Matias Barbosa. Sacanagem, né? Rádio AM do passado, né?
Aí tem que ter a sambinha.
Caio, você que é um músico, mas ele juntou...
músico?
Você é um grande músico.
É, pandeirista. Percussionista, etc.
Você juntou aqui nessa sala, coincidentemente, pra brindar a Divina Elisete, os dois maiores fãs de Elisete Cardoso, que tanto eu quanto o Manuel... falamos frases que Divina. Elisete Cardoso é a maior cantora do Brasil.
É, inclusive eu ganhei uma inimizade.
Foi proposital.
Ganhei uma inimizade por conta disso, né?
A gente fala a mesma coisa, então você trouxe...
Pode, eu botei pra você, esqueci de dar o copo.
Opa, então vamos lá.
Viva Elisete.
Poxa, coincidência braba.
E aí, eu vou encerrar agora o programa fazendo um quiz, entendeu? Rapidinho, bate-bola, conhecer vocês, beleza?
Vamos ver. Olha pra tela, olha pra
vocês. Pode olhar pra mim, que eu sou bonito.
Olha pra câmera.
Olha
para a câmera, Ricardo Moraes.
Vocês querem que eu escolha as perguntas ou vocês querem...
Não, escolhe as perguntas ou faz não, todas.
Escolhe
também.
Um número.
Então, como é que é?
Não era 7?
Eu vivia... Não, tem que cantar a musiquinha. Eu vivia muito triste nesse mundo.
Carente,
sem ter alegria.
7.
Agradeço ao meu amigo 7.
Se pudesse trabalhar com algum artista que admira, quem seria?
Moreno Veloso.
Não sei, eu acho que... tanto eu quanto o Manuel gostaríamos de trabalhar com o Sueli Costa.
Ah,
mas não conseguimos.
Sueli agora só se nós chamarmos uma mesa branca.
Tinha um projeto e tudo pra sair mais inéditas, não era um negocinho?
Tinha. Tinha um contato próximo com a Sueli.
Eram amigos, né?
É, éramos próximos e a gente sempre conversava muito isso. Ela já estava um pouco doente. E eu achei algumas letras no Arquivo Nacional. Ela tinha também outros materiais e tudo. Mas, infelizmente, não deu tempo de fazer o que a gente esperava. Uhum. Espero que em breve, né, algum artista, algum compositor, alguém se interesse em fazer essas coisas.
É de olho aí, hein?
Tem uma parada super interessante, né? E a Sueli... ela musicou o Romanceiro da Inconfidência, porque era um projeto de 92, né, os 100 anos da Inconfidência Mineira e tudo, o Itamar Franco. Foi naquele momento maravilhoso, né, dessas turbulências políticas que o Brasil sempre passa. Ele encomendou isso e tal, ela fez as músicas, mas problemas com fonogramas e editoras e direitos de herdeiros impossibilitou o projeto. Seria interessantíssimo sair isso novamente, porque é lindo, né? Eu tenho esse material, ela cantando as guias.
Ah, que legal.
E é sensacional, é emocionante, bem bonito.
Quando sair, vocês voltam aqui na próxima
temporada. Agora vai ter que ser só em 2092, né?
Meu Deus.
É, aí fica 200 anos, aí faz uma data redonda. Ou então 150 anos, né? Ó, se for 150 anos já tá perto, né?
A gente chega.
Já, 150 anos tá perto. A gente vai estar um pouco idoso, mas pode ser que o negócio aconteça.
Escolhe o outro número, então.
2.
2. Qual é a trilha sonora da sua vida?
Trilha sonora da minha vida? Rapaz, essa é difícil. Cara, eu acho que a trilha sonora da minha vida... Porra, que pergunta difícil, cara. Tá bom, já que a gente tá falando de Divina Elisete, eu vou falar de um dos discos que eu mais ouvi na vida, que fica de sugestão para quem quiser, né? Que é o Enluarada Elisete.
Muito bom.
É um disco que tem lá a presença do Cartola, da Clementina de Jesus e outros baluartes, né, da música. A capa é incrível, né, daquele Walter Wendhauser e produção do Hermínio Belo, capa dupla, um disco bem bacaninha. E falando de Elisete Cardoso, né, Elisete Cardoso teve uma extensa discografia. E a Elisete é uma das poucas artistas brasileiras que lançaram discos duplos, né? Se a gente for contar o Elisete Silvio Caldas, ele conta como um duplo, né? Depois ela fez o Preciso Aprender a Ser Só, que também é um disco duplo. Se a gente for falar do material que ela fez pro próprio Miz, é um disco triplo, né? Não é nem duplo, é triplo. Tem o A Cantadeira do Amor e os discos, né, do final dos anos 80 também. É, Elisete Cardoso talvez seja a figura que eu mais ouvi, é uma coisa que me acompanha desde que eu era pequeno, de uma maneira curiosa, né? Porque os meus pais, obviamente, nunca ouviram Elisete Cardoso, eu sou filho de nordestinos e tudo, e isso veio através de doações, né? De coisas que a gente encontrava na rua, no lixo. Tinha lá os discos de Elisete, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi Elisete Cardoso foi numa coletânea da Coca-Cola e tal. É, não sei se dá pra falar Coca-Cola. Pode falar Coca-Cola? Pode,
né? Medo do processo.
É tinha umas refrigerante, coletâneas e tal. Tipo cola. E aí eu ouvi Chega de Saudade, achei aquela voz incrível. E depois vieram outros discos. Elisete Cardoso sempre foi uma artista de vendagens expressivas. Nelson Gonçalves também era um artista de vendagens expressivas. Nelson Ned. E aí vai pro caminho que a gente falou, né, das pessoas. Ah, não, mas esse é não é legal, né? Mas Elisete Cardoso é sensacional. Simplesmente não é porque está brindando a gente aqui, mas é talvez a cantora brasileira mais importante de todos os tempos.
Conseguiu pensar alguma coisa?
Não, eu acho que, indo para outro caminho, acho que eu gosto não, mas o que me... Falou trilha sonora para mim é algo que acontece espontaneamente durante o dia, não é algo que eu estou ouvindo, fiquei imaginando. Eu gosto das músicas de perdas e buscas, uma coisa meio Olho d'Água do Milton.
É a valsa que você ia falar do Caçula.
Caçula e Mariano. Tem também essa vertente.
Cornélio Pires.
Cornélio Pires, a turma do Cornélio Pires. É importante também, mas eu acho que Olho d'Água é valsa, né? Do Paulo Jobim. Mas eu gosto desse repertório meio de buscas, assim, de perdas, sacramento.
Matilda Pereira, o homem do campo, né?
Testamento.
Bucólico, testamento,
é, essas composições do Nelson Ângelo, que saíram no Clube da Esquina. Eu gosto de Nana Caymmi, cantando essas músicas,
rapaz,
inclusive.
Rapaz, aí
é isso, acho que eu sou... Acho que Nana e o Milton, durante os meus dias, eles aparecem.
Você canta o Milagre dos Peixes com aquele tom do Milton, não?
Às vezes, quando eu tô um pouco mais... Eu pego o violão... Testo ali a
no
nota.
No tom?
No tom e vou.
Rapaz.
Claro que não.
Gente, poderia, como eu falei, poderia continuar aqui.
Ah, acabou.
Em mais uma hora, 2 horas de conversa com vocês. Mas infelizmente, nosso tempo acabou. E eu só tenho a agradecer vocês terem participado desse episódio do Descomunal.
Então, obrigado, Caio.
É isso.
Obrigado. Obrigado. Prazer enorme sempre.
Foi um prazer. Estamos juntos.
Valeu, galera. Valeu.